cruzou por mim. Veio ter comigo numa rua da Baixa. Aquele homem mal vestido, pedinte por profissão, que se lhe vê na cara, que simpatiza comigo e eu simpatizo com ele.
Rádio USP. Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt.
Hoje conversando com Ademir Assunção, autor dos livros Big Brother e Até Nenhum Lugar. Esses dois títulos integram o catálogo da Patuá Editora.
Ademir, canto 6.
Falência múltipla. Esse canto tem a presença de lugares de São Paulo muito forte. Falência múltipla. Tropel de botas ecoa nos labirintos da liberdade. Lanternas chinesas encardidas pela bruma tóxica. Ideogramas de sangue, lâmpadas quebradas, ruas sujas, escadarias de pedra que terminam em portas fechadas. A chuva de granizo alveja o bairro japonês. Ditaduras econômicas fabricam celebridades de papelão e miseráveis crônicos. Há uma cidade inóspita, pulsando crime e podridão. Os olhos da pujança estão cobertos com a areia da calamidade financeira. O cinema das ruas exibe fotogramas de horror. Mr. Morfina observa a ronda noturna do Coronel Tempestade Negra, que contabiliza corpos e lucros, em vielas maceradas pelo odor do abandono. Os gases do metrô confundem-se com o vapor que sobe dos restaurantes clandestinos. Gemidos sufocados entre os sacos de lixo assustam gatos negros que farejam o beco em busca de sombras seguras e latas de sardinha. Um crime é logo substituído por outro. A memória escorre como nanquim pelas sarjetas. Sóis de plástico e luas de lata são passageiros da agonia. Os calendários se tornaram inúteis.
Ademir, ao elaborar poema com tantos personagens, houve algum deles que cresceu mais do que esperado? Porque um autor não é dono dos personagens. Os personagens que se manifestam através do autor.
Eu acho que essa personagem ali, Li Maconha, ela foi ganhando um contorno que não tinha no início. Ela era mais uma personagem ali no meio dos outros, né? Como já falei do Mr. Mofina, o Trapaceiro Divino, tem o Black Eyes. A Lili Maconha era mais uma personagem. E na medida que o poema foi tomando forma, foi ganhando essa estrutura de divisão de círculos e tal, eu fui percebendo que ela poderia ser esse contraponto crítico àquele cenário todo. No início não tinha essa ideia de fechar cada um dos círculos com um monólogo interior. Foram surgindo os monólogos interiores, escrevi um, dois, três, aí eu percebi que eles poderiam ser o contraponto a cada um dos círculos. Então, acho que se dos personagens que foram assumindo um contorno mais definido e preponderante ali no livro, talvez tenha sido a Lili Maconha.
Círculo 7.
Então, finalmente, no círculo 7, que é o último círculo do poema, do Big Brother, eu não vou ler o último para não... Não que ele entregue ao final da história, né? Porque não é exatamente uma história, mas são personagens e um cenário. Tem a preocupação de contar uma história. Muito visual, né? Pela leitura aqui do que eu venho fazendo aqui dos poemas, dos cantos, percebe quase consegue visualizar, né, algumas cenas e tal. Eu vou ler esse. Asas ocultas sob a camiseta rasgada. Um anjo de granito, sujo e esfarrapado, desceu da cúpula do mosteiro de São Bento e sentou-se na calçada do Café Girondino. Um garoto, sem o pé esquerdo, pipa uma pedra e solta fumaça no rosto de uma velha que pede esmolas na saída do metrô. O dançarino mascarado observa a cena. Os policiais observam a cena. O leão de chácara enxota o anjo de granito, as asas ocultas sob a camiseta rasgada. Fantasmas de motoboys abatidos no trânsito saltam do topo do edifício Martinelli. Monges beneditinos disparam na multidão, barbas longas, olheiras fundas e olhares insanos. Hotéis desabam na Cracolândia. O pátio do colégio desapareceu após a última tempestade química. Um vira-lata negro uiva diante da porta central do mosteiro. Somente o anjo esfarrapado e o mendigo camaiurá conseguem ouvi-lo. Os três sabem que ali havia um cemitério caiová. Mr. Morfina contempla as pupilas pálidas do anjo através da janela do Café Girondino. Ele também ouve o uivo do vira-lata.
Segundo o Amador Ribeiro Neto, no pós-fácio do livro Até Nenhum Lugar, ele chama a atenção que logo no primeiro poema, o poema lembra o Leminski. Que relação você manteve com esse autor?
Então, na verdade, o primeiro poema do Até Nenhum Lugar, acho que não só lembra o Leminski, foi feito para o Leminski, que é outro tom, né? A gente está falando de outro livro, outro tom, outro lado. É o lado, eu costumo dizer, o Pig Brother é o lado trash. E aqui o lado zen. Até por isso eu resolvi lançar os dois juntos, porque eu percebi que o Big Brother ficou tão pesado, e como eu tinha esse outro já também pronto, falei, ah, vamos lançar os dois juntos, que dá um contrapeso, né? A gente está falando desse poema aqui. Alguém explique como persiste uma memória tão vívida de uma pessoa que já não existe. Eu fiz esse poema pensando no Leminski, pensando justamente nisso. O poema deve ter uns 3, 4 anos, quer dizer, 20 anos depois da morte do Leminski, e uma presença ainda tão forte, tão marcante. Para mim, em particular, porque fomos amigos, então, para mim, em particular, é uma presença muito vívida, a ponto de, às vezes, eu penso, pô, vou num bar e vou encontrar o Leminski, e a gente vai continuar a conversa que a gente estava tendo há 25 anos atrás. E também na poesia, na cultura brasileira. O Leminski ainda é muito presente. A gente acabou de ver aí, um ano, dois anos, toda a poesia dele lançada e vendeu mais de 100 mil exemplares.
Vai ser a edição book dele.
Quer dizer, ainda muito presente. Então, esse poema, não só influenciado por ele, mas é um poema pensando nisso, essa presença que ele tem. E eu sempre falei, o Leminski foi realmente uma influência muito forte para mim. Costumo dizer também que as conversas, as longas conversas que tive com o Leminski, me valeram mais do que um curso de letras na USP, no que 4 anos, entendeu? Era muito intenso, o Leminski tinha muita informação, uma mente em ebulição o tempo todo. Era um poeta, 24 horas por dia, como ele dizia. Acho que muita gente da minha geração foi muito marcado pela poesia, pelo pensamento, pela maneira de ver as coisas do Leminski. Esse Até Nenhum Lugar, como são poemas mais curtos, né, o Leminski exercitou muito o haikai, então acaba remetendo à poesia dele, mas também é o meu caminho. Assumo essas influências, mas estou trilhando o meu caminho. Acho que é bem diferente da poesia dele, Leminski.
Começo aqui, imerso aqui este começo, e recomeço, e remesso, e arremesso, e aqui me meço. Quando se vive sob a espécie da viagem, o que importa não é a viagem, mas o começo da.
E com Haroldo de Campos?
Haroldo também, fomos amigos íntimos, mas fui amigo do Haroldo, tive várias vezes com o Haroldo, conversando muito, e é uma pessoa também, um poeta com conhecimento da poesia, que poucos têm, né, Marcelo? Quem conheceu Haroldo, Décio, quem conhece Augusto, sabe que eles não estão de brincadeira. Conhecem muito, muito de poesia, de linguagem. Então é outro com quem eu aprendi muito. Minha poesia, por exemplo, é completamente diferente da dele. Minha maneira de pensar, completamente diferente, mas daquelas pessoas que se aprende muito. Para quem quer aprender a maquinaria da poesia, como é que funciona, sabe? Como é que, porra, você encadear palavras para criar um efeito que você está querendo, um efeito visual, sonoro. Você aprende muito com esses poetas e críticos que exerceram a crítica, e não aquela crítica sociológica, crítica genérica, que também não estou menosprezando esse tipo de crítica, é um outro ângulo. Mas com Augusto, com Haroldo, eles decompunham, decupavam um poema, te mostravam como é que funciona, quase como um relojoeiro, te pegar, ter um avô, te pegar, menino, vem aqui, botar no colo, desmontar o relógio na tua frente e falar, olha, funciona assim. Agora, como você vai montar é problema seu. Invente o seu jeito.
Como é que se relaciona com o Basho? O poema curto, Haikai, Basho.
O Basho é o pai, a mãe, o avô, a Santíssima Trindade do Haikai, como a gente conhece. Quem tem uma ligação, um fascínio pelo Haikai, fatalmente vai passar pelo Basho. E para mim, o que me fascina nessa figura é justamente o Haikai, com essa forma que a gente conhece, que foi dada pelo Basho, não é simplesmente um esquema de 575 sílabas, três versos com 575 sílabas, não é simplesmente um estilo, um formato de poesia. Cara, é uma máquina, uma pequena máquina de percepção. O Basho, ao mesmo tempo que ele formatou esse haikai que perdura até hoje, passando por quatro séculos, e não apenas deu a forma, ele deu a alma do haikai, porque ele era ligado ao Zen. Então não é uma maneira de escrever poesia, é uma maneira de perceber o mundo. É isso que eu falei anteriormente, é um tipo de percepção que faz com que você tenha plena consciência que um gafanhoto está dividindo o mesmo espaço existencial, ele está exercendo o pleno direito dele de viver, quanto eu e você, quanto Bush e quanto o Fernando Henrique Cardoso. Então, esse tipo de percepção que vem, não só através do Haikai e do Zen, mas que está embutido no Zen, que me fascina, que me interessa. Essa percepção da coisa pequena, a gente fala dos grandes temas, a Guerra de Troia, o retorno de Ulisses à Ítaca. Porra, o Basho está preocupado com o salto do sapo na velha lagoa e transforma aquilo num instante de poesia intensa e sutil, que é maravilhoso.
Ademir Assunção é autor dos livros Big Brother e Até Nenhum Lugar. Esses dois volumes foram publicados pela Patuá Editora.
Fecho, encerro, reverbero. Aqui me fino, aqui me zero.
Biblioteca Sonora. Produção, Marcelo Bittencourt. Sonoplastia e montagens, Benete Ribeiro. Apresentação, Gilberto Rocha Júnior. Até a próxima semana, nesse mesmo horário.
Biblioteca Sonora. Realização Rádio USP.